através do seu deputado João Dias. Faz favor, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, faz amanhã 4 anos que ocorreram os trágicos incêndios de Pedrógão. Trágicos incêndios que nos trouxeram perdas de vidas humanas, que nos trouxeram perdas de milhares de hectares, que nos trouxeram explorações destruídas, que expôs as vulnerabilidades da nossa floresta. E nesse sentido, Sr. Ministro, a primeira questão que tenho que fazer é qual é o balanço que faz? O Sr. Ministro, que tem um discurso de que tudo está no melhor dos mundos, diga-nos então, Sr. Ministro, qual é o balanço que faz, passados 4 anos, destas vulnerabilidades, que muitas delas se agravaram ao invés de se terem invertido. Este discurso que o Sr. Ministro tem contrasta com a realidade, com aquilo que as populações dizem, com aquilo que as associações florestais nos dizem, com aquilo que os bombeiros nos dizem, é completamente diferente e muitos deles dizem que muito pouco foi feito daquilo que era esperado. Dou-lhes exemplos. A melhor reforma desde o tempo de Dom Dinis, anunciada pelo seu antecessor. E o que é que resultou? Desde logo, o fim do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Não temos, foi revogado. E foi esta uma das medidas, uma das consequências das políticas do governo PS. Anúncios atrás de anúncios. Anúncios não faltam. Conselhos de Ministros atrás de Conselhos de Ministros. Sem avaliar o que foi feito, os resultados daquilo que foi feito. Tomam-se medidas sem se avaliar aquilo que foi feito e isso é muito preocupante. O resultado está à vista e nós podemos. É só sair para o campo, senhores deputados. É só sair para o campo e vemos onde havia mato, continua a haver mato. E onde houve os incêndios, neste momento existe um descontrolo em termos daquilo que são infestantes, e nomeadamente da regeneração de eucalipto. O problema da floresta, Sr. Ministro, quanto a isso, Sr. Ministro, zero, não diz nada, que é o rendimento da floresta. Quanto a isso, não se resolve só com paisagem, não se resolve com paisagem como o Sr. Ministro sugere, é com rendimento à produção da madeira. Quanto às equipas dos chapadores florestais, Sr. Ministro,
Sr. também, queira concluir,
para terminar, Sr. Presidente, abdicou do objetivo das 500 equipas e os baldios, para terminar, Sr. Presidente, o Estado não dá o exemplo. Na congestão que tem, onde o ICNF representa o Estado, nos PUBs, o senhor Ministro exige aos baldios que concretizem os PUBs, mas a responsabilidade que o ICNF deve cumprir, não o cumpre, porque tem 3 anos para fazer e não o faz.
Muito obrigado. Os senhores deputados já perceberam que hoje vamos ser rigorosos nos tempos, dado que se trata de uma sessão muito longa. Senhor Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Deputado João Dias. Ao Senhor Deputado, o melhor dos mundos é o irmão mais velho dos amanhãs que canta. O senhor nunca me ouviu a dizer que estávamos do melhor dos mundos. É que nunca ouviu mesmo. Ah, bem. O senhor diz que eu disse, mas ainda pode dizer o que quiser. Podemos até comparar os nossos caracóis loiros. Agora, eu nunca disse tal coisa. Nunca disse tal coisa. Pronto, podem não ser loiros os caracóis, desde que sejam caracóis seus e meus. Ó senhor deputado, eu nunca disse tal coisa. Não temos a mais pequena dúvida do mundo, do muito que está por fazer, do mundo de tarefas que está à nossa frente. Mas, ó senhor deputado, é uma injustiça completa da sua parte dizer que nós estamos hoje na mesma posição de fragilidade com que estávamos em 2017. Se vai para o campo, vá para o campo também a norte do Rio Tejo e veja como está mesmo enganado quando diz aquilo que disse. Senhor Deputado, temos hoje, do ponto de vista do sistema contra incêndios, estamos muito mais bem preparados do que estávamos. Senhor Deputado, onde é que esteve a notícia de há 15 dias ou de há um mês dos meios aéreos que estavam atrasados? Não esteve em lado nenhum. Sabe porquê? Porque os meios aéreos foram todos colocados em dia no sítio certo. Onde é que vieram os protestos da falta de pessoas para ir para as torres de vigia? Acha que é a notícia que não saiu? Não. É a notícia que não havia para dar. É que, de facto, todos estavam no sítio certo à hora certa. E ainda bem que assim é. Senhor Deputado, a paisagem de que eu falo e falarei, a paisagem não é uma fotografia, a paisagem não é um piquenique de burguesas, não é um quadro do Monet na beira do rio. A paisagem é mesmo aquilo que resulta da atividade humana no território. Isso é que é a paisagem. E quando nós falamos de uma política de paisagem, não falamos de uma política de fotografia. Falamos em, objetivamente, sermos capazes, concluo já, Sr. Presidente, muito obrigado, de reconstruir a paisagem de mosaico, que é a paisagem própria do país do tempo em que a atividade agro-silvopastoril existia e que deixou de existir por razões várias, certamente muitas vezes contestadas pelo PCP, mas facto é que deixou de existir e tem que ser agora a administração a promover essa política. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos agora passar às questões do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os senhores e a Sra. Secretária de Estado, senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, já muito ouvimos aqui hoje, nada está bem para a oposição. O que é certo é que o Ministério do Ambiente e a Ação Climática tem feito um trabalho notável, nomeadamente na área que hoje vou aqui abordar, que é a questão do uso dos plásticos, a redução e eliminação do uso dos plásticos. A neutralidade carbónica, que é hoje já aqui muito foi falada pela bancada do Partido Socialista, porque dos outros nem uma palavra, porque há trabalho feito nessa matéria, também a redução do uso dos plásticos vem contribuir de uma forma direta e indireta na redução para a neutralidade carbónica. E, portanto, Sr. Ministro, mas há aqui umas perguntas que se impõe também que se pergunte, para que o Sr. Ministro também esclareça as bancadas, aqui os seus deputados, mas também todos os portugueses, do trabalho que está a ser feito, mas também o atraso que houve relativamente, por exemplo, à Lei 76/2019, que se refere à utilização de plásticos descartáveis na restauração, o porquê que foi atrasado? Foi atrasado por causa da pandemia, por causa do tipo de serviço que os restaurantes passaram a fazer durante a pandemia. E, portanto, há questões que estão atrasadas. Eu estou a fazer a minha intervenção, a fazer as perguntas ao Sr. Ministro, que eu entendo, Sr. Deputado Bruno Coimbra. E, portanto, Sr. Ministro, esta relação da Lei 76/2019, que é o decreto-lei do anúncio do adiamento, se é realmente por causa da pandemia e para quando está previsto novamente introduzir esta Lei 76/2019. Também, relativamente ao plástico, temos que reforçar esta situação e o Governo, mais uma vez, deu provas de que está ativo, que está de boa fé, que está participativo, quando o Governo integra, através do Ministério do Ambiente e Ação Climática, o Pacto Português para os Plásticos, demonstra bem a boa fé, a proatividade, a vontade que tem de alterar este uso de plásticos excessivos. E, portanto, Sr. Ministro, parabéns ao Governo por integrar este órgão, mas também queria perguntar-lhe para quando é que pensa, é que está a regulamentação da Lei 69/2018, uma vez que o projeto piloto já foi implementado e, pelos vistos, com muito sucesso, para quando a regulamentação desta lei? E agora uma pergunta muito breve sobre o metro, a expansão da linha do metro do Porto, Sr. Ministro, porque também ninguém quis aqui falar nela, não é por acaso, é porque a obra vai para o terreno, é porque este Governo realmente pensou e está no terreno com esta obra, para quando então, Sr. Ministro, o arranque da obra, uma vez que está em curso este projeto, nomeadamente, como sabe, o metro à Trofa, que é um dos mais prejudicados que estava da primeira fase. Muito obrigada.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou responder apenas à segunda pergunta da Sra. Deputada Joana Lima e dizer o seguinte. No que à Trofa diz respeito, é claro, neste momento, a extensão ainda mais para o Norte, a partir do Ismael e depois, de facto, a transformação do corredor ferroviário, antigo corredor ferroviário, em BRT. Essa é, aliás, a proposta que consta dos documentos da área metropolitana do Porto e este é o projeto que, pela sua dimensão, tem todas as condições para poder vir a ser financiado no contexto do próximo quadro prioritário de apoio. Com a autorização do Sr. Presidente, eu passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente para a resposta apenas das perguntas colocadas pela deputada Joana Lima. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Ministro. Tem a palavra, então, a Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro. De facto, até ao momento, Portugal tem, de facto, cumprido as metas relativamente a meta comunitária para a reciclagem de resíduos de embalagem de plástico, que se mantém nos 22,5%, sendo que temos, de facto, um grande desafio aqui a cumprir com a nova meta associada a esta, à reciclagem destas embalagens, que irá de ser de 50% até 2025. E face a esta nova meta, nós temos aqui importantes ações e medidas que têm que ser promovidas. Medidas relacionadas com a redução da utilização de embalagens de plástico, que já são vertidas, parte delas, quer nas leis da Assembleia da República, quer na própria diretiva dos plásticos de uso único. Quer a diretiva, quer a lei da Assembleia da República, são agora condensadas num único diploma, para também para facilitar a aplicação das medidas e a sua monitorização, e que teve neste momento em consulta pública até 13 de junho e está agora a ser analisado com o objetivo de prosseguir o seu processo legislativo o mais rapidamente possível. Mas obviamente nós não parámos. Não parámos no âmbito do apoio do fundamental ao projeto piloto de incentivo ao depósito de embalagens, que teve de facto até agora um sucesso bastante expressivo e que vai, sem dúvida, dar-nos dados muito importantes para apoiar o regulamento que é necessário fazer em termos do sistema de depósito. De facto, o que é preciso entender é que, relativamente a este sistema, há aqui uma complexidade associada à concretização do mesmo que não pode ser ignorada. Nós temos implicações nos produtores, nos importadores, nas entidades gestoras de resíduos de embalagem, nos sistemas de gestão de resíduos urbanos e também implicações no cidadão. Não basta as máquinas lá estarem. Há toda uma rede logística por detrás da gestão desse sistema, valores de depósito, tipologias de materiais, impactos nos sistemas que têm necessariamente de ser considerados no desenho do regulamento para que o regulamento tenha o máximo de sucesso possível. E por isso, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática está a promover não só a divulgação do estudo junto dos grupos de interesse, a recolha de pareceres desses vários grupos de interesse, no sentido de construir um regulamento que, de facto, sirva ao cumprimento das metas e entregue a valorização que é necessário ao país. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, na Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza, aprovada em 2018, é assumido que o património natural é um ativo estratégico do país e que a biodiversidade e a conservação da natureza são uma oportunidade para determinados territórios, designadamente no contexto da adaptação às alterações climáticas, da conservação e valorização dos ecossistemas e do restauro do território e da paisagem. Neste âmbito, as áreas protegidas são hoje vistas como ativos estratégicos do território, em que a presença das atividades humanas é essencial para manter os valores que as caracterizam. A este propósito, a ação do Governo tem-se focado no desenvolvimento de políticas ativas de conservação da natureza, nomeadamente reforçando a vigilância nas áreas protegidas, promovendo a integração das matérias relacionadas com a biodiversidade nas restantes políticas e setores de atividade e concretizando políticas ativas para a gestão participada e colaborativa das áreas protegidas através do novo modelo de gestão. Apostando num modelo de gestão de proximidade com os municípios, entre outras entidades, e intervir na valorização do território e do habitat. Uma das novas comissões de cogestão refere-se ao nosso Parque Nacional da Peneda Jerez, que foi a primeira área protegida criada em Portugal em 1971, sendo a única com o Estatuto de Parque Nacional reconhecido internacionalmente com esta classificação. Em 2016, foi aprovado um plano de desenvolvimento para o Parque Nacional de Peneda Jerez, com um investimento superior a 8 milhões de euros, que envolveu o restauro das áreas ardidas, o desenvolvimento de ações de prevenção estrutural, o reforço das comunicações móveis e de recursos humanos. Para nós, o Parque Nacional de Peneda Jerez é uma joia que temos a obrigação de preservar e valorizar. Neste contexto, pergunto ao Sr. Ministro que balanço é possível fazer do plano aprovado em 2016 e ainda se os investimentos no Parque Nacional de Peneda Jerez são para continuarem. Outra questão é relativamente ao modelo de cogestão já implementado em algumas áreas protegidas. Pergunto se já é possível fazer uma avaliação do seu funcionamento. Sr. Ministro, para concluir, gostaríamos de saber se o Governo ainda prevê reforçar mais o número de vigilantes de natureza. Muito obrigado.
Para responder pelo Governo, vai usar a palavra o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, que daqui a diante passarei a tratar pelo seu nome.
Muito obrigado.
Sou Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, é efetivamente o investimento que tem vindo a ser feito no Parque Nacional da Pedra do Gerês é um investimento que nos deve